Presidente, senhoras e senhores senadores, sobre essa tribuna para registrar em primeiro lugar a satisfação de termos aqui, presidente, e agradecer a Vossa Excelência pela aprovação e os demais pares da MP 803, que trata da prorrogação da adesão dos produtores rurais ao Fundo Rural até o prazo de 28 de abril. Essa MP traz segurança para os produtores rurais. Nós temos aí o desafio ainda de votar no Congresso Nacional os vetos que a Presidência da República impôs nesse projeto de lei do Fundo Rural, que com certeza alguns pontos está prejudicando a adesão de alguns produtores e empresas. Para se ter uma ideia, pelo fato de um produtor rural se ter se tornado uma pessoa jurídica, ele tem toda aí uma responsabilidade e um ônus muito maior na questão do Fundo Rural, e isso a gente precisa adequar e conciliar na votação desses vetos quando for apreciado no Congresso Nacional. Mas esse prazo até 30 de abril será importante, primeiro, para votarmos no Congresso Nacional esses vetos e depois para que os produtores possam fazer a sua adesão ao novo Fundo Rural. E também aqui comemorarmos aí a decisão do Supremo Tribunal Federal, do voto do ministro Celso de Mello, que deu validade ao Código Florestal Brasileiro. Durante toda essa semana e o final de semana, todo o setor rural esteve apreensivo no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que paralisou na semana passada em 5-5, e havia um temor de que a decisão tivesse cancelando alguns pontos do novo Código Florestal, isso pudesse trazer insegurança para o campo, trazer aí uma grande quantidade de produtores rurais, especialmente pequenos produtores rurais, que estariam inviabilizados aqueles que têm menos de até quatro módulos rurais. E a decisão, então, do Supremo Tribunal Federal, através do ministro Celso de Mello, com seu voto, foi de fundamental importância para trazer segurança jurídica ao campo, trazer tranquilidade para os produtores rurais, e eu quero então comemorar e compartilhar essa vitória do setor rural brasileiro, da FBA, do ministro Blairo Maggi, que esteve muito envolvido nesses dias nessa questão. E aqui, presidente, ainda ressaltar a satisfação de, na semana passada, termos aprovado um crédito do PLN 1/2018 de R$ 2 bilhões, contemplando os Ministérios da Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, que deve viabilizar o auxílio financeiro aos municípios previsto na medida provisória 815/2017. Não é novidade para ninguém a situação de penúria que vem atravessando vários municípios brasileiros. Segundo o próprio Ministério da Fazenda, as transferências da União, bem como das receitas próprias dos entes federados, vêm se realizando abaixo das expectativas e das projeções das administrações municipais desde 2015. Apenas em 2017, estima-se que os municípios tenham deixado de receber cerca de 4 bilhões do meio do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. São as administrações municipais, senador Moca, que primeiro sentem as dificuldades da população, e são elas que os cidadãos recorrem e cobram por serviços de primeira necessidade, como saúde, educação, entre outros. São os prefeitos e vereadores que vivem o dia a dia das cidades, os seus problemas e dificuldades, mas têm pés e mãos atados, engessadas pela falta de recursos. Dessa forma, a abertura desse crédito de R$ 2 bilhões será um alento para os municípios que poderão receber recursos destinados à superação das dificuldades financeiras emergenciais. A parcela destinada a cada ente federado será definida pelos mesmos critérios do transferência do FPM, sendo que os recursos devem ser aplicados preferencialmente em saúde e educação. Não há razão para a crítica a esse projeto de crédito, uma vez que o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, já deixou claro que as alterações não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixada para o exercício. O crédito especial previsto será viabilizado devido à anulação de dotações orçamentárias, inclusive de emendas da Comissão de Bancadas Estaduais de Execução Não Obrigatória. Sendo que outra parte dos recursos, R$ 271 milhões, refere-se ao cancelamento de despesas primárias pertencentes ao Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Senador José Medeiros, que ora preside A sessão, muito obrigado pela oportunidade, parabéns. Ontem foi vencedor aí do nosso líder da bancada do Mato Grosso a partir de então. E eu te desejo uma boa sorte no seu mandato. E senador Boca, quer uma parte, por favor?
Senhor presidente.
Pois não, senadora Cátia.
Apenas e tão somente para elogiar o pronunciamento de Vossa Excelência. Excelência, que tem sido um grande companheiro aqui e que tem contribuído e muito. E aproveito também para cumprimentar o meu amigo senador Zé Medeiros, que assumiu, né, a coordenação da bancada do Estado do Mato Grosso. Ele acha que é uma coisa simples. Ele não sabe a confusão que ele está entrando, viu, o deputado, senador Cidinho?
É verdade. Obrigado, senador Boca. Senadora Cátia Abreu. Tá, obrigado. Eu queria, antes de encerrar, senador Medeiros, que presida essa sessão, prestar aqui minha solidariedade a um amigo que foi prefeito do município de Chapecó, e esse prefeito chama-se João Rodrigues, atualmente deputado federal, e aconteceu um fato inusitado e inexplicável com o deputado João Rodrigues, o qual sou amigo da família, e eu fui prefeito, quando fui prefeito ganhei o prêmio Prefeito Empreendedor da região Centro-Oeste, e o João Rodrigues ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor da região Sul. E então nós tivemos a oportunidade de viajar ao Brasil, fazendo algumas palestras pelo SEBRAE, viajar também para outros países, e ali que eu conheci o grande trabalho que o João Rodrigues prestou na cidade de Chapecó. Pois então, João Rodrigues, nessa onda de judicialização que vivemos hoje, está preso em Porto Alegre já há 3 semanas. Qual que foi o crime que o deputado federal João Rodrigues cometeu? Em 1999, ele então vice-prefeito de uma pequena cidade que fica perto de Chapecó, chamada de Pinhalzinho, ele assinou, como vice-prefeito, assumiu a prefeitura por 30 dias e assinou a ordem de uma licitação de R$40 mil para aquisição de uma retroescavadeira. E ele ficou os 30 dias, saiu da prefeitura, o prefeito deu seguimento à compra da retroescavadeira, comprou, pagou um convênio do governo federal através da Caixa Econômica Federal. Passado um tempo, senador Donizete, que nos prestigia, o Ministério Público Federal entrou com a ação dizendo que essa compra da máquina, que era uma máquina usada, mas que teve avaliação da Câmara Municipal e tudo, foi feita de forma ilegal. E entrou com a ação contra o prefeito, contra o vice-prefeito e contra a comissão de licitação. Acontece que logo em seguida, o João Rodrigues se tornou prefeito de Chapecó. Então ele não foi julgado pela primeira instância, foi julgado diretamente no TRF de Porto Alegre, sendo condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por 3-2. E aí ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal e esse crime prescrevia no dia 12 de fevereiro. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, não viu nenhum dolo, nenhuma má-fé, nada errado cometido por parte do deputado federal João Rodrigues, porque ele só foi a pessoa que assinou a abertura da licitação, não participou de compra, não participou de nada, não teve superfaturamento, não teve nada. Mas mesmo assim o Supremo entendeu de que deveria ser cumprida a decisão do TRF nesse novo entendimento do STF de que julgado numa instância colegiada já é executada a pena. E então, desde então, João Rodrigues está preso lá em Porto Alegre e aguardando a transferência aqui para Brasília para que ele possa então trabalhar de dia e na Câmara e à noite cumprir sua pena. Mas a gente, como gestor público, eu que fui prefeito e as pessoas que estão na política, cada vez se desmotiva mais, porque quantos corruptos estão soltos por aí, e uma pessoa que trabalhou, que foi considerado o melhor prefeito da história de Chapecó, porque ela assumiu um cargo de vice-prefeito na cidade em 1999, está preso, sua família sofrendo, e isso realmente nos deixa tristes. Nós precisamos rever essa criminalização da política de forma como acontece hoje. Então, era só para deixar a minha solidariedade ao João Rodrigues, a Fabiane, sua esposa e toda a sua família, e a certeza que Deus está observando tudo, o povo de Santa Catarina, o povo de Chapecó, solidário com o nosso querido João Rodrigues, e daqui uns dias, se Deus quiser, estará no meio de nós e será feita a correção dessa grande injustiça que se faz com ele hoje. Eram as minhas palavras, presidente.
A curiosidade é saber se pau que bate em João Rodrigues bate em todo mundo, né?
Exatamente. Muito obrigado pela oportunidade, presidente, e uma boa noite a todos, e agradeço a participação do senador Mocca.